A gente já recebe aqui em estúdio a Valéria Rocha, ela é presidente da Comissão Regional de Saúde Pública Veterinária. E em estúdio ela vai falar sobre a esporotricose. O que é isso? É uma doença que normalmente passa de gato para pessoas, de gato para cachorro, que provoca uma micose e que, devido ao aumento do número de casos aqui na capital paraibana, tem despertado uma forte preocupação junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba. Presidente Valéria, seja bem-vinda aqui ao CBN Cotidiano, viu?
Obrigada, agradeço o convite, em nome do Conselho também.
Muito bem. Presidente, diz logo pra gente o que é, de fato, essa esporotricose. Eu falei micose, mas traduz pra gente o que é isso.
Bom, esporotricose nada mais é do que uma doença que é chamada de zoonose. Por quê? Zoonose é aquelas doenças que são transmitidas do animal para o ser humano. É, e essa doença ela vem chegando de uma forma muito silenciosa no nosso estado, mas que no Brasil já estourou há bastante tempo, inclusive com grandes surtos no Rio de Janeiro, há uns 2 anos atrás, e passando para São Paulo, em seguida Rio Grande do Sul, são estados que estão tendo bastante problemas. Mais próximo da gente tem o nosso vizinho Pernambuco, que já apresenta bastantes casos também, e a gente está absorvendo esses casos aqui no nosso estado.
Ô, presidente, essa é a mesma doença conhecida como doença do jardineiro, né?
Em parte.
Em parte.
Na realidade, a esporotricose é o nome da doença em si, que é provocada por um fungo. Esse fungo ele ficou conhecido nos anos 70, 80, mais ou menos, como a doença do jardineiro ou daquelas pessoas que trabalhavam com terra, porque o fungo ele está presente no solo e as pessoas que manipulavam a questão da terra em si, ou trabalhava com jardinagem, adquiria esse fungo. Só que é um fungo menos resistente, mais simples. E, na realidade, devido ao nosso país, a nosso clima tropical, principalmente do nosso Nordeste, do nosso estado, tem uma protuberância em digamos assim, em tornar mais resistente alguns subtipos desse fungo. E o fungo que, na realidade, ataca os animais, pode ser cães e gatos, só que a gente tem uma denominação maior, um aumento nos casos em casos de gatos, mas pode acontecer também em cães. A gente já conseguiu detectar através de de algumas parcerias em pesquisas com a Universidade Federal da Paraíba, com o campus de Areia, que seria o brasiliense.
Sim.
Né? É o fungo, é o esporotrix, mas o esporotrix brasiliense. É o que realmente está atacando e contaminando os nossos animais.
E diga uma coisa, presidente Valéria, como é que se dá a transmissão dessa doença de animal para animal e de animal para pessoas?
Isso. Bom, como é uma zoonose, como eu falei, tanto pode ser transmitido de animal para animal, como de animal para o ser humano. De animal para animal, é preciso que tenha contato. O que seria esse tipo de contato? Muitas vezes você tem vamos falar do gato, que o gato, né, ele está, digamos, no topo da lista da contaminação. O gato, você tem por mais que ele seja caseiro, o animal, ele costuma sair, principalmente quando é macho, para demarcar sua área, procurar namorar, e aí eles briga com outros animais. Como o fungo está presente no solo, normalmente essa doença, os primeiros sintomas começam a aparecer pelas patas e focinho. Por quê? As patas e o focinho é onde tem mais contato com o solo. Então, através das brigas entre os animais, né, arranhadura ou mordedura contrai a doença, ou através diretamente no solo, se o solo estiver contaminado com fungo. No caso das pessoas, dos proprietários, do ser humano, é preciso também ter esse contato em forma de ou mordedura ou de arranhadura. Eu preciso ter uma injúria, né? Eu preciso ter uma porta de entrada. Se minha pele ela está íntegra e eu tenho um contato com um fungo ou com um ferimento que é causado no animal, eu não vou ter a disseminação, né, o contato direto para contaminar e desenvolver a doença. Eu preciso realmente que ele me arranhe, eu preciso realmente que ele me morda, para daí sim ter o contato direto do fungo com a pele.
Então, criança que brinca com o animal, ela corre risco se tiver arranhada, se tiver com a pele exposta, digamos assim.
Isso, em contato com o fungo diretamente ou com o ferimento que causa, porque normalmente quando o fungo, quando o animal ele contrai o fungo, começam a aparecer feridas.
Sim.
Essas feridas elas são fáceis de serem identificadas porque elas são bem arredondadas, ela tem bordas recheadas e assim. São, de certa forma, né, para a gente, a gente costuma dizer, são bonitas de ver, porque elas são bem específicas, né, e aí em contato com esse ferimento e tendo uma porta de entrada, pode se contrair. Mas aí, o que a gente sempre pede é o cuidado, não só com as crianças, a gente fala crianças, porque normalmente criança não tem muito noção, né, do perigo, noção do contato,
é verdade.
Mas assim... Com pessoas mais idosas também, que tem pele muito sensível e tem o animal sem querer arranhou ou numa brincadeira acabou mordendo, também serve como uma porta de entrada caso o animal esteja com a doença. Não só essa, mas a gente pode também especificar o caso da raiva, que também é transmitido através da lambedura, mordedura ou arranhadura, se ele tiver com o vírus da raiva.
Muito interessante. Muito bem, a gente está conversando aqui com a doutora Valéria Rocha, ela que é presidente da Comissão Regional de Saúde Pública Veterinária, e ela está falando exatamente sobre a esporotricose, que é uma doença que normalmente passa de gato para pessoa e de gato para cachorro, que provoca a micose e que está despertando preocupação junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do estado da Paraíba, pelo aumento no número de casos aqui na capital paraibana. Doutora, quais são os principais sintomas da esporotricose no animal e numa pessoa contaminada?
Normalmente os sintomas são bem iguais, não tem diferença. O mesmo ferimento que tem no animal, a pessoa que for mordida ou arranhada vai desenvolver naquele local onde foi atacada. Coça.
Coça muito.
Coça bastante. Provoca prurido, né? É um tratamento que tem cura, né? Tem tratamento, tem cura tanto no animal quanto no ser humano, mas é demorado, tem que ter paciência. E você tem que ter certos cuidados. No animal, normalmente, como eu já falei, a preferência é patas e focinhos.
Sim.
Só que ele tá com o fungo na pata e ele coça o dorso, por exemplo, coçou a cabeça. E aí transmite o fungo e vai desenvolver feridas. Então, normalmente, essa doença, ela... visivelmente, ela é distinguída ou é visualizada através de ferimentos. Começa com uma feridinha pequena, uma feridinha que você pode tratar como às vezes as pessoas chegam pra gente e falam, tô tratando como um problema de pele, uma dermatite, ou às vezes até uma queimadura, mas não tá ficando bom, não tá sarando. Mas é porque não vai sarar mesmo com a medicação que não seja específica. A esporotricose tem medicação específica, é um tratamento, como eu falei, longo, tem que ser associado, às vezes, com uma outra droga passada tópica nos ferimentos, e principalmente os animais, eles têm que ficar em isolamento. Não só isolamento para a gente, né? Mas para as pessoas que estão cuidando dele, mas para ele, enquanto estiver em tratamento, também não voltar à rua, porque ele é um possível disseminador para outros animais. Então, enquanto tiver o tratamento, que às vezes é longo, 3, 6, 8, às vezes um ano de tratamento, dependendo do tipo das lesões, é preciso que o animal fique confinado por esse tempo, para que ele não contamine, nem se recontamine com os animais de rua.
Falando em tempo, qual tempo, em quanto tempo essa doença se manifesta na pessoa? A pessoa foi mordida hoje, ela vai ver esses sintomas quando, mais ou menos?
Tanto no animal quanto no humano, a gente pode dizer em termos de 3 semanas.
3 semanas.
Isso, ou até menos.
Até menos. E essa doença pode ficar com a pessoa durante anos?
Não, na realidade, ela vai aparecer os sintomas, ela procura um dermatologista ou um infectologista. É sempre bom citar que tem animais e que esses animais também apresentam feridas e que é suspeito da doença ou se já tem um laudo comprovado de um médico veterinário, porque o médico humano ele já vai fazer o tratamento diretamente. Às vezes, quando você não tem a suspeita da doença ou a confirmação da doença no animal, o médico humano não faz associação. E aí vai pedir alguns exames ou vai fazer tratamento para outros tipos de doença de pele e acaba prolongando ainda mais a cura da doença. Mas, em relação à questão do tratamento, vai depender muito do tipo da lesão e de quanto tempo foi procurado o médico humano para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Geralmente, o tratamento é a mesma droga. A mesma droga que é usada no animal é usada no ser humano também.
Ok. Doutora Valéria, me diga uma coisa. Como é que é feito esse tratamento? É um procedimento caro? Ou está acessível a todas as pessoas? Essa é sempre uma preocupação grande. É caro?
Isso, infelizmente sim. Como é uma doença para a gente aqui, digamos assim, não que ela seja nova, mas recente em relação aos casos, a saúde pública em si ela ainda não está muito preparada para o tratamento, diagnóstico e tratamento. Tá? Mas assim, infelizmente a droga que é usada, né, o medicamento que é usada, ele não é barato, né? Apesar que a rede de saúde, ele pode fazer a distribuição gratuita, está contido na lista de medicamentos que podem ser gratuitamente fornecido através de laudo e confirmação da doença, claro, mas assim, particularmente, tanto no animal quanto no ser humano, é uma despesa a mais que ele vai ter, porque o medicamento, infelizmente, não é barato. E se torna um pouco mais caro, porque o tratamento é longo.
Sim.
Se fosse um tratamento mais rápido, talvez o custo não fosse, né, não fosse notado como alto. Mas com o tratamento, normalmente varia entre 3 a 6 meses, podendo chegar a 1 ano, se torna dispendioso. Tanto para o animal quanto para o ser humano.
Muito bem. O aumento do número de casos aqui em João Pessoa despertou essa preocupação, né, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. E qual é expressivamente, quanto significa esse aumento de casos aqui? E quais regiões? Você tem um mapeamento disso, mais ou menos, aqui em João Pessoa? Qual bairro é mais complicado com a presença dessa esporotricose?
Bom, em números eu não sei te dizer ainda, porque a gente ainda está fazendo esse levantamento junto com o Centro de Controle de Zoonoses, né, e tentando ver com as clínicas particulares uma forma dessa doença ser notificada para que a gente possa ter esses números.
Agressões físicas e verbais, estupro e assédio sexual. Ontem, ele já tinha pedido licença por tempo indeterminado. Michela Mares, ex-mulher de Caldas, relatou em entrevista publicada pelo jornal O Globo que sofreu espancamentos e estupros nos 13 anos de casamento com o advogado. O triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, atribuído pelo Ministério Público ao ex-presidente Lula, foi arrematado por R$2.200.000. O único lance foi dado nos últimos minutos do leilão online, que terminou às 14h. Com cerca de 40 torcedores do Sporting de Portugal, invadiram o centro de treinamento do clube durante o treino da tarde. Eles agrediram os jogadores e membros da comissão técnica com barras de ferro e facas. Os torcedores ainda invadiram o vestiário e tentaram colocar fogo no local. A ira da torcida foi gerada pela não classificação do Sporting para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,42%, com 84.872 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,98%, negociado a R$3,662. O euro vale R$4,335, elevação de 0,39%. Do horário de Brasília, 4h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. Hoje, com Adriana Costa.
Muito bem, 4 horas 34 minutos e de volta aqui no CBN Cotidiano. A gente continua a conversa com a Valéria Rocha, que é presidente da Comissão de Regional de Saúde Pública Veterinária. E a gente continua falando sobre a esporotricose. Doutora, a senhora estava falando no levantamento, né? Eu perguntei se o conselho tinha noção de onde é mais, qual é a região mais complicada aqui em João Pessoa, onde apresenta o maior número de gatos, de animais ou de pessoas com esporotricose. A senhora ia falando, mas interrompi aí por causa do repórter CBN. Vamos retomar.
Isso, vamos. Bom, em relação a números, em quantitativo de animais, né, para eu te dizer tantos por cento de animais já atingidos, esse a gente ainda não tem. Em relação às regiões, sim, porque a gente tem esses dados do Centro de Controle de Zoonose e dos animais que eles recebem, inclusive para serem avaliados. A gente sabe que hoje a doença, e assim, de algumas clínicas veterinárias particulares também, sim, que a gente já tentou ver isso em relação a bairros. Então, hoje a gente sabe que o maior número de animais atingidos vem da Zona Sul. Da Zona Sul, primeiro o ranking está o Geisel, depois vem Mangabeira, Bancários, mas assim, a gente sabe que está mais concentrado na Zona Sul. Se você me perguntar por que Zona Sul, a gente está em parceria com a Universidade Federal da Paraíba justamente para traçar o perfil epidemiológico da doença.
Ah, ok.
Traçando esse perfil epidemiológico, a gente vai poder te responder melhor, mais na frente, sobre a doença e sobre esses perfis. Mas em relação aos bairros, hoje a gente já tem, quantitativo ainda não, e outros detalhes realmente da parte epidemiológica, a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque existe um projeto de extensão com um professor da universidade, o professor doutor Inácio Clementino, onde a gente vai poder trabalhar junto com ele para traçar esse perfil epidemiológico da doença.
Perfeito. Essa doença está provocando tanta preocupação que haverá, inclusive, um evento para falar apenas disso, né? Quando que vai ser? Fala um pouquinho pra gente.
Dia 26 agora, a gente vai ter um workshop que é chamado Esporotricose de A a Z, que vai vir ministrar uma colega nossa, professora doutora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela é professora de clínica veterinária, ela é especialista na área. Sim. E a gente está trazendo para falar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença, sobre como surgiu a doença na realidade, a realidade de Pernambuco, até pra gente poder trazer algo aqui para a nossa Paraíba, tanto de políticas públicas, quanto ela vai estar falando de diagnóstico rápido, né, de prevenção, para que os nossos médicos veterinários aqui da nossa região, eles possam trabalhar melhor, possam levar melhor informação para os proprietários que buscam as clínicas veterinárias privadas em relação à suspeita da doença. Ah, e em contrapartida disso, a gente vai tentar, nesse dia 26, ver uma forma com eles de notificação rápida, até para a gente chegar aos números de animais suspeitos ou confirmado da doença.
Perfeito. A gente está na reta final do nosso papo, mas tem aqui uma pergunta que é do Flávio de Tambaú. Ele diz que o gato dele é vacinado. E ele pergunta se mesmo com as vacinas em dia, o gato está aberta à contaminação?
Sim. Em relação à esporotricose, não existe vacina para o fungo ainda. Uhum. Né? Talvez por essa questão no nosso país, né? Porque não é só no nosso estado, nem no nosso município, mas no país já tem tido alguns surtos, como eu citei Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros, possa ser que comecem a desenvolver algo em relação a isso. Mas o gato, na realidade, ele está propício a partir do momento que ele entra em contato com outros gatos que possam estar contaminado com a doença. Então, entrou em contato, brigou com o gato, entrou em contato com a ferida dele, ele absorve o fungo, que pode ficar nas unhas, ou ficar direto no focinho, ou ficar na pele dele, no pelo, e desenvolver a doença. Então, o ideal é, lógico, manter os animais em relação à vacina em dia, porque existem outras doenças, não só essas, enquanto zoonoses, mas se aquele gato ele é domiciliado, se ele é um gato que costuma ficar em casa, realmente tentar mantê-lo mais em casa ainda, porque você pode me perguntar, mas é só o animal de rua que transmite? Não. Às vezes eu tenho um vizinho que o animal possa ter contraído a doença e esse meu animal entra em contato com o animal do meu vizinho e absorve e contrai a doença. Então, independente de ser de rua, independente de ser um animal domiciliado, o ideal mesmo é ter o cuidado a contato com outros animais e principalmente a sair na rua.
Quem tiver ainda dúvida em casa, pode acessar o quê? Tem um canal de interação, comunicação com vocês de conselho?
Não, infelizmente, nessa questão de interação, não. Mas eu posso dizer que pode ligar para o Centro de Controle Zoonoses, que a gente dá todas as informações, tanto via telefone, quanto também via pessoalmente. Se quiser nos procurar no Centro de Controle Zoonoses, existem médicos veterinários que estão a postos e que podem fornecer todas as informações necessárias para quem precisar.
Muito bem. Doutora Valéria, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito esclarecedora essa entrevista. E tomara que esse... Que já é considerado um surto, não, né? Ainda não.
A gente pode falar pelo o número de casos que tem chegado até a gente. Mas nada que seja alarmante, né? Por isso que a gente já tomou a iniciativa de tentar traçar o perfil epidemiológico, de ver a questão de prevenção, de ver a questão de tratamento e principalmente detecção mais rápida através do método simples, né? De diagnóstico, principalmente para as clínicas veterinárias privadas, para tentar trazer mais informações da doença, né, para os proprietários que tem animal. Eu agradeço também o espaço, em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Paraíba, em nome do Centro de Controle de Zoonoses também, que é parceiro nosso, não só nessa, mas em outras ações também. Estamos aqui à disposição, quando precisar, pode nos chamar.
Muito obrigada, seja bem-vinda sempre.
Obrigada.